Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio Rafael Espíndola, central técnica Fábio Luiz. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Bate-bola no ar. 10 mil torcedores vão assistir Brasil e Uruguai. A bola já está rolando para a Copa Verde e Copa do Nordeste. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, é o povo sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Vamos lá.
Nacional.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
E nesta quinta-feira acontece a 11ª rodada das eliminatórias da Sul-Americana. Com a presença de 10 mil torcedores, o Brasil, que é líder da competição com 28 pontos, enfrenta o Uruguai.
Maurício Costa.
A ausência de Casimiro nos 3 jogos da seleção brasileira devido a um processo infeccioso no siso abriu espaço para finalmente Fabinho ter uma sequência como titular na equipe. Na primeira partida contra a Venezuela, o volante do Liverpool fez dupla com Gerson. No confronto seguinte, diante da Colômbia, Fred foi o parceiro. Apesar de ter saído de Caracas com a vitória, o setor defensivo da seleção foi alvo de críticas. Já o duelo de Barranquilla terminou empatado e o meio de campo recebeu elogios. Para o clássico contra o Uruguai nesta quinta-feira, às 21h30 na Arena da Amazônia, a tendência é que Fred seja titular. Fabinho explicou a diferença entre as duas partidas.
No jogo da Venezuela, eu acho que nós não soubemos usar muito bem ali os espaços e também na marcação, tanto eu como o Gerson, a gente estava fazendo um esforço bem grande. Eu acho que no primeiro jogo faltou um pouco assim, mais da minha comunicação assim, com o Gerson, principalmente da minha parte, assim, de orientação, alguma coisa assim que outra. Mas, como eu disse, a gente fez um bom esforço assim, defensivo, corremos bastante e às vezes, quando tinha a bola assim, já não tinha a mesma energia. Mas depois eu até conversei assim com o Gerson e a gente se entendeu ali. E com o Fred, eu já joguei com o Fred algumas oportunidades assim, na Copa América eu já joguei com ele. E a gente foi bem, e isso aconteceu no jogo contra a Colômbia também. O Fred tem característica parecida, mas talvez um pouco mais defensivo que o Gerson. Mas isso não foi nenhum problema para nós nos entendemos bem também.
Fabinho aproveitou para comemorar a sequência como titular da seleção brasileira.
É algo novo para mim aqui na seleção, ter uma sequência de 2 jogos que eu já tive, podendo ser 3 jogos agora contra o Uruguai. Isso é muito importante para mim, eu sempre trabalho para estar aqui na seleção, para ajudar, para estar disponível para o treinador. Nessa vez eu fui escolhido como a primeira opção, é muito bom, fico feliz, sempre vou dar meu máximo dentro de campo, sempre vou procurar ajudar e evoluir, jogar cada vez mais da maneira que a seleção precisa.
A Rádio Nacional transmite Brasil e Uruguai nesta quinta-feira a partir das 9 horas da noite com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e reportagens de Bruno Mendes. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Minha gente, sem entrosamento e sem constância, né, no futebol, não se chega a lugar nenhum. Eu quero saber dele, a análise dessa 12ª rodada e também seleção brasileira.
André Marques.
Boa tarde, André.
Boa tarde, Astrid, para os amigos ligados no Bate-Bola. Sobre a seleção brasileira, eu gostei muito dessa mudança do Tite, a escalação do Rafinha, acho que cabe. Ele fez 2 bons jogos aí nas últimas partidas da seleção, foi o único, aliás, não só ele, como também o Antony. Eu escalaria também o Antony na seleção no lugar do Gabriel Jesus. Tem que testar, tem que procurar ver jogadores que tenham mais interesse, que apareçam mais pro jogo, como foram o Rafinha e o Antony. E sobre Campeonato Brasileiro, bom,
campeonato
acho que o Atlético...
Brasileiro não, eu tô falando...
Ah, eliminatórias.
Eliminatórias.
Sobre eliminatórias, acho que não tem muito o que dizer. O Brasil classificado, a Argentina vai se classificar, o Uruguai provavelmente também, e as últimas brigas ali pra quarta colocação e pra vaga na repescagem. Acho que tá muito bem encaminhado, o Brasil já tá.
Com certeza, acho que nenhum acidente tira ele.
Não tem como.
Não tem. Bom, ô meu caro André, na Copa de 2018, na Rússia, a FIFA introduziu o árbitro assistente de vídeo. Foi uma novidade, tá aí, berrado, vai, não vai, com um monte de problemas, mas tá aí. Bom, para a Copa do Catar, ano que vem, a entidade está prometendo mais uma novidade tecnológica. O impedimento marcado de forma automática.
Olha, melhor, hein?
Essa ferramenta, que não informaram como é, qual vai ser, enfim, não deram nenhum detalhes, já estava prevista e deve dar ao VAR mais informações e otimizar as análises das imagens de impedimento. André, futebol tecnológico, André, isso não vai tirar o romantismo do futebol?
Não, o que tira o romantismo do futebol é erro de arbitragem, time sendo prejudicado, se gasta uma grana danada no futebol e às vezes você é prejudicado pela arbitragem, que não é profissional, infelizmente. Eu acho que tem que profissionalizar a arbitragem. Agora, essa história aí do impedimento automatizado, isso aí na Copa do Mundo vai funcionar, porque é a maior competição de futebol do planeta. Agora, imagina isso no Campeonato Carioca, não vai ter.
Não vai. Não vai, vai ter. Vai ser muito difícil.
Não vai acostumar mal a gente.
Também. É. E financeiramente deve ser alguma coisa cara, porque para algumas competições, alguns campeonatos...
Liga dos Campeões vai ter.
Isso. Mas, por exemplo, pro Brasil, um estadual, aí tem estadual que não vai ter condições.
Mas poupa tempo, né? A gente vai saber que tá impedido na hora e vai acreditar, porque aí não é manual, é algo...
Não é pessoal
não
também.
Não é, não é. Aí vai melhorar muito.
Concordo com você.
Copa do Nordeste.
Bom, com a participação de 16 equipes, começou a primeira fase da Copa do Nordeste.
Rodrigo Campos. Muito boa tarde, amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Ontem, aqui mesmo, falávamos sobre as emoções da Copa do Nordeste. Emoção é uma coisa que não vai faltar e não está faltando nesta competição. A bola rolou para 5 partidas, ou seja, mais 5 classificados para a fase de grupos. O Floresta ontem venceu o 13 pelo placar de 3-1. Motoclube 3, Retrô 2. Juazeirense 1, Central 0. Jacuipense 1, Atlético 0. E o único empate foi no jogo entre Itabaiana e Bahia de Feira. Nos pênaltis, vitória do Itabaiana. Tempo normal, 1-1. Nos pênaltis, Itabaiana 3-1 para o Bahia de Feira. Hoje a bola rola para Asa e Souza. E no próximo sábado, Imperatriz e Fluminense do Piauí. Ou seja, é emoção o tempo todo. A Copa do Nordeste chegou e chegou para empolgar torcedores do Brasil inteiro, até porque estamos falando de equipes tradicionais com torcidas apaixonadas e a certeza de emoção o tempo todo que você, é claro, vai conferir aqui na Nacional. Uma excelente tarde para você, Astrid, e para todos os amigos ligados no Bate-Bola Nacional.
Jogos Universitários.
Está acontecendo em Brasília mais uma edição dos Jogos Universitários Brasileiros.
Rodrigo Ricardo.
Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Luciano Cabral, comentou sobre realizar a 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros ainda em meio à pandemia.
Medidas de biossegurança, afastamento, distanciamento social, controle sanitário, uso de álcool gel, máscara e a testagem de todos os participantes. Então, isso nos dá uma sensação de segurança e nos garante fazer os jogos com qualidade.
Os Jogos Universitários, os JUBs, costumam revelar atletas olímpicos e o dirigente comentou sobre esta vocação do evento.
Nós vamos ter um ciclo olímpico mais curto esse ano, né? Naturalmente, alguns atletas estarão na França, isso é natural do esporte universitário, mas o mais importante é a experiência positiva que eles vão sair daqui. Essa edição será, sim, marcada como uma das melhores edições. Ela já é uma das maiores, mas será uma das mais melhores em termos de entrega dos equipamentos esportivos, do bom levar dos atletas, da hospedagem. Então, fazer esses jogos, agora que nós estamos saindo da pandemia, com essa qualidade, nos garante os jogos de sucesso.
9 atletas que participaram dos Jogos de Tóquio, como Yasmin Lima, do judô, Paulo André, do atletismo e Guilherme Baceto, da natação, estão participando do evento. O JUBs vai até domingo em Brasília, envolvendo mais de 3 mil atletas de 400 instituições de ensino do país. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Brasileiro Série A.
Atlético Mineiro e Flamengo venceram e seguem isolados na liderança do Brasileirão. Bragantino, Fortaleza, Corinthians e Internacional também venceram. Grêmio e Fluminense tropeçaram. Bahia, Palmeiras, Chapecoense e Atlético Paranaense derraparam. 26ª rodada da competição, cheia de notícias que surpreenderam. A demissão de Hernán Crespo do São Paulo e a rápida contratação de Ceni. Saída de Marcos Hermann, de vice-presidente do futebol do Grêmio. O anúncio de greve dos jogadores do Cruzeiro. Vou acrescentar aqui, enquanto o ex-presidente do Cruzeiro está fazendo palestra lá fora. Negócio estranho. Devido a salários atrasados, depois de muitas críticas, o presidente do Palmeiras garante a permanência de Abel Ferreira. André, pode fazer tópico por tópico. Que momento é esse, André?
Eu acho que o São Paulo estava mais ou menos claro que isso ia acabar acontecendo, não estava decolando de forma alguma com o Hernán Crespo. Desde o Campeonato Paulista, o São Paulo não é o mesmo, né? E no Paulistão, Campeonato Estadual hoje em dia é preparação para o brasileiro. E engana muito, ilude muito. O que aconteceu foi que o São Paulo se dedicou mais ao Paulista que os outros. Não que os outros não quisessem ganhar, mas o São Paulo estava na fila aí há muito tempo. E o Rogério Ceni é a escolha natural, é um cara que é ídolo no São Paulo, o maior ídolo da história do São Paulo, tá mais rodado, passou por Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo, então acho que é uma boa a escolha do Rogério.
Mais experiente.
Mais experiente, conquistou títulos, acho que ele se encaixa bem nesse momento do São Paulo.
E a saída do Marcos Hermann, de vice-presidente do futebol do Grêmio? Num dia sai o técnico, no dia seguinte sai o vice.
A crise é grande, né? O Grêmio é vice-lanterna, ontem perdeu de novo pro Fortaleza, então assim, as mudanças são naturais. É triste ver que o Grêmio, de uma hora para outra, degringolou, a coisa parou de funcionar. Tem um time bom, tem um elenco razoável, não era para estar nessa situação. Tem algum problema interno ali acontecendo, com certeza.
Eu já venho imaginando isso há um bom tempo. E o anúncio de greve dos jogadores do Cruzeiro, que eu li na matéria, eles não estão aguentando mais e tem jogadores ajudando o pessoal aí do clube, funcionários do clube. Porque estão com salários atrasados, jogadores e funcionários do clube.
Eu acho que o Cruzeiro não tem mais chances de acesso para a Série A, a verdade é essa, dói para o torcedor cruzeirense, mas depois do empate com o Botafogo ficou impossível. Impossível eu não digo porque a matemática me contraria, mas é improvável demais, assim, a chance é muito remota. E aí, a partir disso, os jogadores resolveram revelar a situação financeira, que todo mundo sabia que era complicada, mas passou a ser muito pior nesse último ano. O Cruzeiro tem as receitas aí muito menores por conta da Série B, teve uma série de problemas nas direções anteriores que atrapalharam muito o futuro do Cruzeiro. É um clube hoje com os cofres combalidos e vai ser muito difícil num curto espaço de tempo resolver a situação.
E essas críticas que vem sofrendo aí o Palmeiras, o técnico, o time e tudo
justos.
Mais, eu também acho. E o presidente do clube resolveu garantir a permanência do Abel Ferreira. É aí que mora o perigo, né?
Na verdade, assim, a questão do Abel, na minha opinião, é diferente da maioria dos treinadores. Ele tá na final da Libertadores.
Pois é, tem isso.
Ele tá na final da Libertadores, ele conquistou essa situação. Então, eu acho que o Palmeiras tem que usar o restante do campeonato até o jogo com o Flamengo como preparação. É pré-temporada mesmo. Esquece o objetivo na competição, treina. Agora, tem que evoluir. Porque se chegar nesse nível para encarar o Flamengo, eu diria que se o Palmeiras chegasse nesse nível para encarar os reservas do Flamengo, provavelmente perderia.
Bom, ao que tudo indica, meu caro André, essa regra aí da CBF sobre demissão de técnico durante a competição não adiantou nada. A dança das cadeiras continuou.
Dá-se um jeito, né? Faz acordo, diz que não foi demissão, que foi em comum acordo. Eu acho também que essa questão dos treinadores, isso é muito pessoal, cada clube decide o que faz. Eu não vejo muito certo essa regra, não.
E no meio da competição o negócio começa a degringolar entre técnico e jogador, não tem como continuar, né?
Aí você continua e às vezes não tem o que fazer, você mantém o cara, o trabalho segue dando errado, você é rebaixado. Aí vale mais a pena o quê? Ser rebaixado e não mudar de treinador? Cada clube tem que saber o que faz.
É complicado. Bom, logo mais tem São Paulo e Ceará. São Paulo e Ceará logo mais.
São Paulo e Ceará, estreia do Ceni, né? Sem tempo de treinar, um treinamento apenas. O Ceará tá num momento também esquisito, não consegue decolar. É um bom jogo pro São Paulo começar a vencer, porque os jogadores vão querer mostrar serviço pro técnico.
E quem vencer sai do sufoco.
Momentaneamente, né?
Exato. Pelo menos dá um alívio pra trabalhar, né? Cuiabá Esporte. Se a equipe pernambucana vencer, pode empurrar o Santos para a zona da degola, hein?
O Sport está numa ascensão boa no campeonato, Sport, Bahia. Quem tem que abrir o olho é o Santos, que está ali na berola também para entrar. O próprio São Paulo, o Cuiabá, que também começou bem, mas caiu. Cuiabá e Sport é um jogo imprevisível, na minha opinião.
Copa Verde.
Luiz Ademar destaca o início de mais uma edição da Copa Verde.
Amigos da Nacional, começou ontem a primeira rodada da Copa Verde de Futebol, competição que reúne clubes do Norte, do Centro-Oeste e do Espírito Santo. E o atual campeão, o Brasiliense, teve dificuldade para se classificar em cima do Rio Branco do Espírito Santo. Depois de empate de 0-0 no tempo normal, acabou vencendo nos pênaltis por 5-3. Também nas penalidades máximas, o Galvez do Acre fez 4-1 em cima do Ipiranga, depois do empate por 1-1 no tempo normal. Outras quatro partidas tiveram vencedor. O Castanhal eliminou o Fast por 2-0, mesmo resultado do Penharol em cima do Ariquemes. Já o Nova Mutum fez 3-1 em cima do Águia Negra, enquanto o Porto Velho eliminou o Sinop por 1-0. Hoje teremos mais duas partidas, o Gama enfrentando o Aquidauanense, enquanto com o Inter Porto recebe o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo. Lembrando que a Copa Verde vai dar ao campeão 150 mil e a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Equipes tradicionais como Paysandu e Remo estreiam na segunda fase, por exemplo, e já conhecem o seu adversário. O Paysandu vai enfrentar o Penharol, enquanto que o Remo vai enfrentar o Galvez do Acre. Luiz Ademar, de São Paulo.
Tóquio 2020.
Raíssa Leal foi escolhida pelo público como a atleta mais inspiradora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em votação popular após os Jogos, a fadinha conquistou o primeiro prêmio da Visa Awards, que celebra aquele que melhor representou os valores olímpicos na competição. A lançadora de dardo, neozelandesa Holly Robson, foi a escolhida dos Jogos Paralímpicos. Na última terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional anunciaram que as vencedoras doarão seus prêmios de $50 mil para programas sociais. As doações serão feitas pela Visa, parceira mundial do Movimento Olímpico e Paralímpico. A medalha de prata no skate street feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Raíssa, escolheu a ONG Social Skate de São Paulo. A jovem Raíssa, de 13 anos, encantou o mundo não apenas pelas manobras feitas durante os Jogos Olímpicos, mas também pela amizade com as outras atletas do skate que competiram com ela.
Campeonato Paranaense.
E o Londrina conquistou pela quinta vez o título do estadual no Paraná. A última conquista foi em 2014. A final com o Cascavel terminou em 1-1 e a decisão por pênalti foi de 6-1 para o Londrina, que saiu invicto da competição. 17 jogos, 8 vitórias e 9 empates. Uma belíssima campanha, né, André?
Ah, com certeza. Parabéns pro Londrina, levou a sério o campeonato estadual. Faz uma Série B muito ruim e é curioso a gente ver que equipes como Curitiba, Atlético Paranaense, próprio Paraná, que foi rebaixado para a Série D, não chegaram na decisão, né? Então, parabéns pro Londrina.
Muito bom trabalho.
Judô.
Acontece neste final de semana o Grand Slam de Paris, que faz parte do Circuito Mundial de Judô. A competição comemora 50 anos de existência e reunirá os melhores judocas do mundo. 10 brasileiros vão participar da competição, visando os Jogos Olímpicos de 2024, também em Paris. Além do Brasil, outros 46 países já estão entre os inscritos. Entre eles, potências como Japão, Rússia, Azerbaijão, Mongólia, Alemanha e Holanda.
Handball.
A Confederação Brasileira de Handball oficializou nesta quarta-feira a permanência do treinador Cristiano Rocha à frente do comando técnico da Seleção Brasileira Feminina da modalidade. A decisão foi tomada considerando a experiência do treinador em quase todas as categorias de base, onde colecionou títulos e contribuiu na formação de várias atletas que poderão estar no processo de renovação do grupo para os Jogos de 2024. Além disso, Cristiano Rocha trabalhou como auxiliar técnico de Morten Solbakk e Jorge Duenhas nas duas últimas Olimpíadas. Inclusive, foi sob o comando de Cristiano Rocha que o Brasil conquistou invicto, na semana passada, o Sul Centro-Americano. Álvaro Herdeiro foi confirmado como assistente da seleção. Os demais membros da comissão técnica serão definidos nos próximos dias. Bom, minha gente, ficamos por aqui com o Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais, 18h40, em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. Boa tarde.
Astrid Nick. Bate, bate-bola, bate-bola. Bate, bate-bola, bate-bola.
Bate-Bola Nacional.